Esta é uma leitura do oitavo capítulo do livro A Filosofia Mística nos séculos 13 a 17 e sua relação com a concepção de mundo moderna, de Rudolf Steiner. O oitavo capítulo é intitulado Ressonâncias Finais. Quase 2 séculos e meio se passaram desde que Angelus Silesius reuniu em seu caminhante querubínico a profunda sabedoria de seus precursores. Séculos esses que trouxeram preciosos e abundantes entendimentos quanto à natureza. Goethe abriu uma grande perspectiva para a ciência natural. Ele buscou perseguir as leis etéreas e pétreas da atuação da natureza até a sua culminação, onde elas fazem surgir o ser humano com a mesma necessariedade com quem, em um nível inferior, produzem a pedra. Ver meu livro Goethes Weltanschauung. Lamarck, Darwin, Haeckel prosseguiram com esse tipo de concepção em suas atuações. A, entre aspas, pergunta das perguntas, aquela sobre a origem natural do ser humano, conheceu no século XIX a sua resposta. Outras questões relacionadas a essa, no reino dos processos naturais, tiveram suas soluções descobertas. Hoje se compreende que não é preciso sair do reino do factual e do sensorial quando se quer compreender, no nível do puramente natural, a sequência de degraus do ser humano em sua evolução. Também para a essência do eu humano, a inteligência penetrante de J.G. Fichte trouxe luz, mostrando à alma humana o que ela é e onde deve buscar a si mesma. Ver capítulo 1º. Bem como a seção sobre Fichte em meu livro Concepções do Mundo e a Vida no Século XIX, reeditado como Os Enigmas da Filosofia. Hegel estendeu o reino do pensamento sobre todos os domínios do ser. Buscando apreender em sua regularidade de lei, com o pensamento, tanto a existência natural exterior sensorial, quanto as mais altas criações do espírito humano. Ver minha exposição sobre Hegel em Os Enigmas da Filosofia. Quanto aos espíritos cujos pensamentos foram perseguidos neste trabalho, como se mostram eles à luz da concepção de mundo que conta com as conquistas científicas dos tempos que se reagiram à sua época. Eles ainda acreditaram em uma história da criação, entre aspas, sobrenatural. Que impressão causam os seus pensamentos frente a um natural, entre aspas, que foi criado pela ciência da natureza do século XIX? Tal ciência não deu à natureza nada que não lhe pertence. Ela apenas lhe tomou o que não lhe pertence. Ela baniu da natureza tudo aquilo que não deve ser buscado nela, e sim se encontra apenas no interior do ser humano. Na natureza, ela não vê mais nenhum ser, com S maiúsculo, que seja como a alma do ser humano e que crie ao modo do ser humano. Ela não mais faz com que as formas dos organismos sejam criadas por um Deus semelhante ao ser humano, e sim persegue a sua evolução na natureza segundo leis puramente naturais. Tanto o mestre Eckhart quanto Tauler e também Jacob Böhme, do mesmo modo como Angelus Silesius, deveriam sentir a mais profunda satisfação na contemplação desta ciência. O espírito com o qual eles queriam olhar o mundo repassou-se no sentido mais pleno a esta forma de considerar a natureza, se esta é entendida corretamente. Aquilo que eles ainda não tiveram como fazer, colocar também os fatos da própria natureza sob a luz que lhes havia raiado, teria sem dúvida se tornado seu anseio se esta ciência natural os houvesse colocado diante deles. Eles não tiveram como, pois nenhuma geologia, nenhuma, entre aspas, história natural da criação, lhes contava dos processos que há na natureza. Somente a Bíblia lhes contava a seu modo sobre esses processos, e por isso eles, do melhor modo como puderam, buscaram o Espírito no único lugar onde ele pôde ser encontrado, no interior humano. Atualmente, eles teriam tido recursos bem diferentes do que no seu tempo para mostrar que um Espírito existente em forma acessível aos sentidos só pode ser encontrado no ser humano. Eles hoje concordariam sem reservas com aqueles que não buscam o espírito como fato na raiz da natureza, e sim no seu fruto. Eles admitiriam que o espírito no corpo sensorial é um resultado de evolução e que não é lícito que se busque um tal espírito nas etapas inferiores de evolução. Eles iriam entender que nenhum, entre aspas, pensamento de criação ordenou o surgimento do espírito no organismo, tampouco quanto um, abre aspas, tal pensamento de criação, fecha aspas, tenha feito o macaco derivar dos marsupiais. No presente, não pode falar. Nosso presente, perdão, não pode falar dos fatos da natureza do modo como Jacob Böhme falou deles. Mas há também neste presente um ponto de vista que aproxima o modo de ver de Jacob Böhme de uma concepção que conta com a ciência natural moderna. Não precisamos perder o espírito quando encontramos na natureza apenas o natural. No entanto, muitos hoje creem que simplesmente por se aceitar os, entre aspas, fatos encontrados pela ciência natural, é preciso descambar para um materialismo raso e insípido. Eu mesmo me situo inteiramente sobre o chão dessa ciência natural e tenho a forte sensação de que, com uma concepção da natureza como a de Ernst Haeckel, somente pode se tornar raso aquele que já aborda a natureza com um mundo mental raso. Tenho a sensação de algo de mais elevado e magnificente quando deixo atuar em mim as revelações da, abre aspas, história natural da criação, fecha aspas, do que quando entram em mim as histórias miraculosas sobrenaturais das confissões de fé. Em nenhum livro sagrado eu conheço nada que me desvele algo tão sublime quanto o, entre aspas, insípido fato de que cada germe humano repete abreviadamente em sequência no corpo da mãe aquelas formas animais pelas quais seus antepassados animais passaram. Quando preenchemos nosso âmbito com a magnificência dos fatos que nossos sentidos contemplam, então restará pouco em nós para os, entre aspas, milagres que não se encontram no circuito da natureza. Se vivenciamos o espírito em nós, então não temos necessidade de tal lá fora na natureza. Descrevi na minha filosofia da liberdade minha concepção de mundo, a qual não crê que em, perdão, a qual não crê que afasta o espírito por ver a natureza do modo como Darwin e Haeckel a veem. Para mim, uma planta ou um animal não ganham nada quando eu os povoo com almas das quais os meus sentidos não me dão nenhuma informação. Eu não busco no mundo exterior um ser das coisas, abre aspas, mais profundo ou, abre aspas, anímico. Eu nem mesmo o pressuponho, pois creio que o discernimento que me ilumina em meu interior me resguarda disso. Eu acredito que as coisas do mundo sensorial também são aquilo que nos apresentam, porque eu vejo que uma verdadeira cognição de si nos leva a não buscar na natureza nada que não processos naturais. Eu não busco um espírito de Deus na natureza, pois creio perceber em mim o ser essencial do espírito do ser humano. Assumo tranquilamente a ligação com meus antepassados animais, pois acredito reconhecer que nenhum espírito, ao modo de alma, tem possibilidade de atuar lá onde esses antepassados animais têm sua origem. Só posso concordar com Ernst Haeckel quando há uma imortalidade, como muitas religiões ensinam, prefere o, abre aspas, descanso eterno da sepultura, fecha aspas. Haeckel, Os Enigmas do Mundo, página 239. Pois na concepção de uma alma perene, que seja ao modo de um ser sensorial, eu vejo um rebaixamento da dignidade do espírito, um pecado repugnante contra o espírito. Escuto uma estridente dissonância quando os fatos científico-naturais, como apresentados por Haeckel, colidem com a, entre aspas, religiosidade das confissões de muitos contemporâneos, de confissões que se harmonizam mal com fatos naturais. Não soa, porém, para mim, nada do espírito da religiosidade superior que encontro em Jacob Böhme e Angelo Silesius. Pelo contrário, essa religiosidade superior se situa em total uníssono com a atuação do natural. Não existe nenhuma contradição em embeber-se dos conhecimentos conquistados pela ciência natural mais recente e, ao mesmo tempo, trilhar o caminho para o espírito que Jacob Böhme e Angelo Silesius buscaram. Quem se dirige a esse caminho, ao modo desses pensadores, esse não deve ter medo de descambar em materialismo raso quando deixa que os mistérios da natureza lhe sejam apresentados por uma, entre aspas, história natural da criação. Quem compreende os meus pensamentos nesse sentido, esse entenderá comigo, do mesmo modo, os últimos versos do Caminhante Querubínico, em cuja ressonância também este trabalho deve terminar. Citação de Ângelo Silésios. Amigo, agora também já basta. Se mais quiseres ler, vai e torna-te tu mesmo a escritura, e tu mesmo o ser. Fim da citação. Acréscimo para a segunda edição, 1923. Estas últimas sentenças não devem ser interpretadas no sentido de uma compreensão não espiritual da natureza. Com elas, eu desejei apenas acentuar fortemente que o espírito que subjaz à natureza, que tem que ser encontrado nela, e não deve ser acrescentado a ela de fora. A recusa das, entre aspas, ideias de criação, se refere a um fazer que fosse análogo ao humano, de acordo com ideias de finalidade. quanto ao que há a dizer sobre a teoria da evolução? Queira-se ler no, entre aspas, prefácio à nova edição de meu livro Teoria da Cognição, da Cosmovisão de Goethe. Fim do acréscimo para a segunda edição e fim do oitavo capítulo.